gonorreia, edemas periféricos, insuficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPOC, lúpus, pneumonia ética, hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativos, anemia e muito mais. São 15 minutos à internista.
Olá a todos os que nos acompanham em mais um episódio de 15 minutos à internista. O meu nome é Rita Pichel, sou médica interna de Oncologia Médica do Centro Hospitalar Universitário do Porto. A minha participação neste podcast surgiu a partir da interrogação sobre o potencial uso da fosfomicina para o tratamento de infecções urinárias nosocomiais, particularmente associadas ao catéter. Para nos debatermos sobre este tema, encontro-me hoje à conversa com a doutora Ernestina Reis, assistente hospitalar graduada do Centro Hospitalar Universitário do Porto, coordenadora do Programa de Apoio à Prescrição de Antimicrobianos e integra a equipa de Comissão de Controlo de Infecção e Resistência a Antimicrobianos. Começava por lançar o desafio de nos apresentar a fosfomicina num minuto, ou dois.
Boa tarde, agradeço o convite e posso, na realidade, considerar um desafio tentarmos conversar sobre a fosfomicina, que podemos considerar atualmente uma antiguidade preciosa. É um antibiótico que foi descoberto em 1969 em Espanha. A sua estrutura química é distinta de todas as outras classes de agentes antimicrobianos e, portanto, representa a sua própria classe. Atua inibindo a primeira etapa da síntese da parede celular bacteriana através da inativação de uma enzima essencial para a formação de ácido acetilmorâmico, que é um precursor do peptidoglicano. Isto confere-lhe um efeito bactericida e um amplo espectro de ação, já que quer as bactérias gram-positivas, quer as gram-negativas, necessitam do ácido acetilmorâmico para a síntese da sua parede. Por exemplo, abrange estirpes de estafilococos, entrococos, entrobacteriales, pseudomonas e mesmo da cinetobacter. A fosfomicina tem sido usada em vários países, tanto na sua formulação oral como na endovenosa, embora a formulação endovenosa esteja disponível em poucos países na Europa. Em Portugal, temos disponível a fosfomicina de trometamol, que é a formulação oral, em saquetas de 3 gramas de grãos solúveis. Temos também uma formulação endovenosa, que é a fosfomicina disódica, de 4 gramas. A fosfomicina, desde longa data, é usada na sua formulação oral para o tratamento de infecções do trato urinário não complicadas. Nos últimos anos, despertou interesse, posso dizer que a nível mundial, na perspectiva do tratamento de infecções por micro-organismos multirresistentes.
E quais são os motivos desse interesse renovado na fosfomicina?
O tratamento de infecções bacterianas está dificultado pela rápida disseminação de micro-organismos multirresistentes, isto associado à falta de desenvolvimento de novos antibióticos ativos contra essas bactérias. Na era atual, estes micro-organismos multirresistentes complicam e dificultam a abordagem terapêutica de infecções graves, mas além disso, também encontramos agora estes agentes em infecções que eram consideradas fáceis de tratar, como, por exemplo, a cistite aguda, onde se isolam estirpes produtoras de beta-lactamases de espectro alargado ou mesmo produtoras de carbapenemases. Portanto, a implementação de estratégias alternativas de tratamento, como a reavaliação ou mesmo ressuscitação, como alguns dizem, de antibióticos mais antigos, surge como resposta ao problema da resistência aos antimicrobianos. Neste contexto, nos últimos anos, o interesse pela fosfomicina como potencial terapêutico para estes micro-organismos tem crescido. Estamos perante um antibiótico com um modo de ação único e uma estrutura química que torna a resistência cruzada pouco comum. Concluindo, a fosfomicina é potencialmente uma boa candidata para o tratamento de infecções com estas bactérias porque tem uma atividade in vitro e in vivo contra uma ampla gama de bactérias multirresistentes, bem como extensivamente resistentes e mesmo, em alguns casos, de pan-resistentes.
Então, para além desta eficácia no tratamento de agentes multirresistentes, que outras qualidades é que a fosfomicina apresenta?
A verdade é que qualidades não é coisa que falta à fosfomicina. Podemos começar pelo seu mecanismo de ação, que, como já referi, depende da inibição de uma enzima essencial para qualquer bactéria que possui ácido morâmico na sua parede celular e é responsável pelo seu amplo espectro e pela sua ação bactericida. Outros atributos da fosfomicina, e vou mencioná-los de uma forma sintética, serão a sua capacidade de exercer efeitos imunomoduladores, a sua atividade no biofilme, conforme demonstrado em vários estudos experimentais, o seu sinergismo com outras classes de antibióticos, nomeadamente beta-lactâmicos, aminoglicosídeos e fluoroquinolonas, A sua boa distribuição tecidular e temos concentrações com eficácia clínica no soro, rins, bexiga, próstata, pulmão, pele e tecidos moles, osso, válvulas cardíacas, líquido cefalorraquidiano e mesmo em situações de abscessos. E por fim, não há contraindicações para a administração de fosfomicina com outros medicamentos.
Atualmente, quais são as indicações para o uso da fosfomicina?
Atualmente, segundo a EFARMED e de acordo com a Agência Europeia do Medicamento, a EMA, as indicações para o tratamento com a fosfomicina são, e vou ler o que está escrito, manter a utilização dos medicamentos contendo fosfomicina, granulado da fosfomicina trometamol, por via oral 3 gramas, no tratamento da cistite aguda e não complicada em mulheres adultas e adolescentes maiores de 12 anos e na profilaxia em homens submetidos à biópsia transretal da próstata. Limitar a administração intravenosa da fosfomicina ao tratamento das seguintes infecções graves quando outros tratamentos antibióticos não forem adequados. Infecções complicadas do trato urinário, endocardite infecciosa, infecções ósseas e articulares, pneumonia adquirida incluindo pneumonia associada ao ventilador, infecções complicadas da pele e tecidos moles, meningite bacteriana, infecções intra-abdominais complicadas e bacteriémia, possivelmente associada a qualquer uma das infecções mencionadas. Gostaria de complementar com a informação que sustenta a indicação da fosfomicina intravenosa nestas infecções de diferentes tecidos, mas temos que admitir que 15 minutos não dá para tudo e ainda faltam 6 clínicos e estudos mais robustos para confirmarem a enorme potencialidade da fosfomicina na era da multirresistência.
Portanto, partindo daqui e tendo em conta que a fosfomicina endovenosa só deve ser usada quando não podem ser usados outros antibióticos, significa que temos a temer quaisquer resistências? Por outro lado, como os guidelines da Sociedade Europeia e Americana de Doenças Infecciosas para o tratamento da cistite e infecção do trato urinário não complicada datam de há mais de 10 anos, é de prever que a próxima atualização das guidelines possa excluir a fosfomicina oral do grupo de fármacos de primeira linha para o tratamento da infecção urinária não complicada?
Em relação à primeira pergunta, a resposta é sim. Devemos temer o desenvolvimento de resistência ao fármaco, o que infelizmente já se está a verificar com estudos que o comprovam. Mas repetindo, a fosfomicina é um antibiótico que, devido à singularidade do seu modo de ação e estrutura química, torna a resistência cruzada pouco frequente. Associada a isto, e em parte devido ao seu uso limitado, a fosfomicina ainda é ativa contra diversas bactérias que se tornaram resistentes aos antibióticos vulgarmente usados. No entanto, nos últimos anos, verificou-se um aumento do seu uso, principalmente em doentes com poucas opções de tratamento. E foi precisamente este tumor, como disseste, do desenvolvimento de resistências, que motivou a publicação da circular pela Infarmed em 2020, onde se definem as situações em que está indicada, ou melhor dizendo, autorizada, a utilização da fosfomicina oral e endovenosa. Nas orientações, quer da EMA, quer as nacionais, a fosfomicina trometamol por via oral mantém a sua indicação no tratamento da cistite aguda e não complicada em mulheres adultas e adolescentes e na profilaxia em homens submetidos à biópsia de próstata transretal.
Muito bem. Agora, numa perspectiva mais otimista, considerando que a resistência cruzada à fosfomicina é rara e que esta tem um efeito sinérgico com outros antibióticos, podemos admitir ou esperar que a fosfomicina endovenosa possa vir a ser incluída em regimes de primeira linha ou empíricos para o tratamento de infecções graves, em vez de apenas reservada como antibiótico de fim de linha para bactérias mais resistentes?
Pois, numa perspectiva mais otimista, eu poderia dizer que a fosfomicina virá a ser incluída em regimes de primeira linha ou empíricas para o tratamento de infecções graves. Mas uma perspectiva realista diz-me que este cenário está distante. Seria ótimo nós podermos usar este antimicrobiano de uma forma menos restrita. Por exemplo, basta pensarmos no seu efeito antibiofilme para pensarmos em várias situações onde nos poderia ser muito útil. Se associarmos as suas qualidades ao antibiofilme com o seu efeito sinérgico, de certeza que ainda mais desejaremos poder utilizá-lo. Mas na era atual, com o rápido aumento de micro-organismos resistentes que continuam a desenvolver-se, acho que a decisão de preservar este antibiótico e de impor restrições para a sua prescrição está justificada.
No seguimento das últimas questões e relembrando o seu efeito sinérgico, considerando então a fosfomicina uma arma de reserva para os micro-organismos extensamente resistentes, a fosfomicina deve ser usada sempre em associação ou não?
Olha, como costumam dizer em medicina, nem sempre, nem nunca. Numa meta-análise recente, nós encontramos uma taxa de 3,4% de resistências com fosfomicina em monoterapia no tratamento de vários tipos de infecções, com o envolvimento de vários micro-organismos. Isto é muito bom. No entanto, há também estudos recentes onde foram obtidos já mutantes resistentes com uma taxa mais elevada de resistências, nomeadamente na Klebsiella, no Proteus, e no Enterobacter, e principalmente na Pseudomonas aeruginosa, em que esta última pode mesmo, tiveram-se mesmo resistências que chegaram aos 20%. Portanto, atualmente, dadas as limitações apresentadas, a fosfomicina endovenosa terá lugar no nosso arsenal terapêutico para multiresistentes, praticamente e exclusivamente como um agente sinérgico, portanto, em combinação, em vez de uma terapêutica autónoma.
Passando então para a seguinte pergunta. Então, se a fosfomicina oral, e agora voltando à fosfomicina oral, é excretada, não metabolizada na sua forma ativa na urina, não é nefrotóxica e atua em biofilmes, como não utilizar a fosfomicina para o tratamento de infecções do trato urinário associadas ao catéter, em doentes com algaliação contínua e ou com risco de para agentes multiresistentes?
Em termos de infecções de trato urinário, nós sabemos que 93% a 99% da fosfomicina é excretada inalterada na urina e quase não se liga às proteínas plasmáticas, disseminando-se amplamente no parênquima renal, na bexiga e na próstata. Há uma revisão sistemática que mostrou que a fosfomicina administrada por via oral alcançou 80% de erradicação microbiológica na cistite aguda, com uma cura clínica que excedeu os 90%. Outros estudos revelaram que o tratamento com fosfomicina trometamol, na dose 3 gramas, 2 a 3 tomas, pode ser efetivo em infecção urinária, mesmo quando causada por estirpes, como por exemplo SBL, com sucesso clínico que rondou entre os 78% e os 90%. Nos doentes imunodeprimidos ou cateterizados, a taxa de erradicação foi menor, à volta dos 60%. Outro estudo, prospectivo e multicêntrico, avaliou a eficácia de 3 doses de 3 gramas de fosfomicina, trometamol em dias alternados e agora no tratamento de infecções de trato urinário, onde estão incluídas ITUs complicadas e recorrentes. Em termos de erradicação microbiológica, foi observada em 77% dos doentes com ITU complicada e em 63% daqueles com ITU recorrente. Portanto, temos estudos que nos indicam esta, na realidade, ser uma opção terapêutica, mas temos também orientações e restrições para o seu uso atualmente. Posso aqui ponderar melhor, com o contributo de todos nós, e as investigações que se estão a desenvolver fiquem mais consistentes.
Só para finalizar, para não deixarmos de falar um bocadinho nas posologias, será que nos podia explicar e simplificar o máximo possível as posologias de administração de fosfomicina endovenosa?
Ora bem, vamos começar pelas dificuldades. Não está totalmente esclarecido se a ação da fosfomicina é dependente do tempo ou concentração. Parece depender também do micro-organismo em estudo. Também as dosagens recomendadas variam entre as bactérias gram-positivas e as gram-negativas, isto devido à diferença de constituição da sua parede e da localização da camada de peptidoglicano. Para os gram-positivos, a dose varia entre 8 e 12 gramas por dia, enquanto para os gram-negativos será o dobro, entre 16 a 24 gramas por dia, isto dividido em 2 a 4 doses. Por dose, o máximo de fosfomicina são 8 gramas. Por outro lado, as doses de fosfomicina endovenosa variam também em relação à gravidade da doença. Temos doses diárias mais elevadas, até 24 gramas, que foram administradas em doentes com infecções graves, como por exemplo infecções do sistema nervoso central. A fosfomicina endovenosa deve ser administrada em perfusão de pelo menos 30 minutos. No que diz respeito aos doentes com insuficiência renal, Um clearance de creatinina de 40, 30, 20 e 10 ml por minuto recomenda uma redução, respectivamente, de 70, 60, 40 e 20% da dose diária. Nos doentes em programas de hemodiálise intermitente, está recomendada a administração de 2 gramas após cada sessão. Não há dados para a redução da dose em doentes com insuficiência hepática ou para idosos, obviamente sem insuficiência renal, claro. E em relação às crianças e recém-nascidos, a dose de fosfomicina endovenosa é ajustada de acordo com o peso corporal e a idade. Há orientações específicas. Prevê-se também a necessidade do ajuste da dose no doente crítico. A fosfomicina é realmente um antimicrobiano bastante seguro, mas no tratamento endovenoso há riscos que devem ser avaliados. Um grama de fosfomicina disódica fornece 0,33 gramas de sódio, de modo que, num tratamento de 12 a 24 gramas de fosfomicina, pode fornecer entre 4 a 8 gramas de sal por dia. Portanto, devemos monitorizar os doentes pela possibilidade de sobrecarga de solução salina, principalmente durante tratamentos de altas doses e, sobretudo, nos doentes com comorbilidades, como, por exemplo, no doente com insuficiência cardíaca, doente com insuficiência renal, doente com cirrose hepática.
Muito bem, e depois desta chamada de atenção final, acho que damos por terminada esta conversa, este podcast, e despedimos-nos até uma próxima.
Então, até uma próxima, e se tiverem dúvidas ou queiram colocar alguma questão, estou disponível.
Obrigada. Obrigada.
Boa tarde.
Boa tarde.